Senadores lamentam morte de Sérgio Guerra.
Álvaro Dias destaca a capacidade de conciliação do ex-senador pernambucano.
E Aécio Neves ressalta a coerência política de Sérgio Guerra.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A sessão de hoje do Senado Federal foi encerrada antecipadamente em memória do deputado federal e ex-senador pelo estado de Pernambuco, Sérgio Guerra, que morreu em São Paulo aos 66 anos.
Sérgio Guerra foi presidente do PSDB de 2007 até o ano passado e estava se tratando de um câncer no pulmão. Repórter Bruno Lourenço.
Severino Sérgio Estelita Guerra chegou ao Senado em 2003, após 3 mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados, representando o estado de Pernambuco. Foi também secretário estadual em 2 oportunidades. Como senador, apresentou projetos de apoio ao biodiesel e para a regulamentação de institutos e fundações criadas por partidos políticos. Sérgio Guerra foi ainda presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, quando cobrou do governo federal medidas para fomentar a competição no setor de insumos agrícolas.
Para que ele atue de maneira concreta para evitar uma situação para nós insustentável. Não podemos sustentar um quadro na qual não há concorrência, ou há muito menos do que devia haver, na qual o produtor paga muito mais e cobra muito mais da população. Enfim, e todos são prejudicados para favorecer um pequeno grupo de empresas.
Em 2010, disputou e ganhou uma vaga de deputado federal pelo PSDB, partido que presidiu de 2007 a 2013 e onde ocupava a presidência do Instituto Teotônio Vilela. O senador Aécio Neves, de Minas Gerais, que sucedeu Sérgio Guerra no comando da legenda, lamentou a morte do parlamentar pernambucano.
É uma grande perda não apenas para o PSDB, mas para a política brasileira. Sérgio Guerra construiu uma trajetória política extremamente correta e coerente com tudo que pensava. Foi um dos principais dirigentes do PSDB, uma das principais vozes do Congresso Nacional ao longo de todos os últimos anos.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, lamentou a morte do ex-senador e afirmou que o Brasil, o Nordeste, especialmente Pernambuco, perdem uma de suas mais significativas lideranças políticas.
Sérgio Guerra era um homem de vocação política que teve uma atuação marcada pela conciliação, comentou Álvaro Dias.
Ele viveu para a arte da política. Um conciliador emérito, preferia o entendimento, a conversa, o diálogo ao enfrentamento exacerbado e exposto. Sérgio Guerra, portanto, tem a marca de um político conciliador que fará falta ao nosso partido e à política brasileira tão carente de lideranças conciliadoras com competência para a articulação política.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, também destacou que Sérgio Guerra era um homem de diálogo e de convicções firmes, que sempre cumpria os acordos feitos. Ele ainda lembrou o período de convivência com o político pernambucano no Senado.
Aqui, quando eu dialogava com ele, ele dizia: Paim, isso eu concordo, conta com meu apoio, isso eu não concordo. E isso eu respeito muito na política, o cumprimento dos acordos. A política brasileira, com certeza, perdeu um homem público de enorme valor.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, manifestou solidariedade aos amigos e à família de Sérgio Guerra e disse esperar que sua morte ajude na reflexão sobre a prevenção ao câncer.
Talvez a causa da morte de Sérgio Guerra também sirva de uma boa reflexão sobre as necessidades urgentes que nós temos de prevenção a este câncer que tantos brasileiros e brasileiras está matando, que é o câncer de pulmão, assim como o câncer de mama, de próstata e tantos outros. Cada vítima dessa doença serve de um alento para que nós aqui também tenhamos ações propositivas para a prevenção dessa doença.
Na presidência da sessão, o senador Jorge Viana, do PT acreano, manifestou pesar e solidariedade à família de Sérgio Guerra e ao PSDB.
Também homenagearam Sérgio Guerra os senadores Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, Jim, do PTB do Distrito Federal e Eduardo Suplicy, do PT paulista.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, pediu prioridade à votação de seu projeto que modifica o Estatuto da Advocacia.
A proposta, redigida em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, amplia o acesso dos advogados ao conteúdo de inquéritos e investigações, mesmo os já concluídos.
O projeto de Jucá também torna obrigatória a assistência do advogado durante a apuração de infrações.
Isso se chama democracia, isso se chama direito ao contraditório, isso se chama a condição de se respeitar os direitos individuais e coletivos da sociedade brasileira.
A cidade de Manaus foi a terceira que mais gerou empregos em 2013, segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho.
Ao todo, foram 22.800 novos postos de trabalho e, segundo a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, esse número foi 3 vezes maior do que o registrado em 2012 e evidencia que a situação econômica do Brasil não está tão ruim quanto a oposição anuncia.
Vanessa Graziottin comentou que, segundo o CAGED, os empregos foram gerados em diversos setores, com destaque para o da construção civil e o de eletroeletrônicos.
Nesse ano de 2014, nós teremos a Copa do Mundo. E geralmente, durante a Copa do Mundo e nas vésperas da Copa do Mundo, o povo brasileiro, a população, as famílias brasileiras procuram trocar os aparelhos de televisores. Pegar uma tela de determinado tamanho, trocar para uma maior, de uma qualidade de imagem melhor. Isso tudo tem ajudado muito o polo industrial de Manaus.
A expansão do ensino integral é um dos grandes destaques do Censo Escolar da Educação Básica de 2013, comemorou o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre.
Segundo o Ministério da Educação, no ano passado aumentou em 45% o número de alunos que permanecem por pelo menos 7 horas na escola.
Aníbal Diniz explicou que isso se deve a um programa do governo que destina recursos para estados e municípios implantarem educação integral. Já existem 49 mil escolas com esse sistema e a meta é chegar a 60 mil neste ano, informou o senador.
Ele destacou ainda os avanços na educação profissional e o aumento do número de crianças matriculadas em creches públicas e na pré-escola.
Os dados do censo revelam, então, o resultado das políticas públicas e programas governamentais voltados à ampliação da oferta educacional. Sinalizam uma mudança de paradigma, com acesso mais cedo, por meio da expansão do ensino infantil e maior permanência diária na escola, por meio do ensino integral.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, afirmou que o governo federal tem sido incompetente no enfrentamento dos problemas de infraestrutura e pediu prioridade nos investimentos para melhorar os aeroportos, estradas, educação e saúde.
Jaime Campos explicou que Mato Grosso, por exemplo, tem uma safra recorde, mas é prejudicado pela deficiência no setor de transporte, que impede um escoamento rápido e barato da produção do estado.
O governo, lamentavelmente, tem sido impotente para resolver toda essa demanda que temos que fazer enfrentamento. Precisamos fazer um enfrentamento de forma racional e, acima de tudo, priorizando aquilo que é importante para o desenvolvimento socioeconômico e social do nosso Brasil.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, cobrou dos gestores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, o IBAMA, medidas para melhor fiscalizar os imóveis da entidade e punir os responsáveis pelo abandono do patrimônio do órgão.
Levantamento preliminar da Controladoria Geral da União revela que dos 528 imóveis do IBAMA, 100 estão fechados e mais de 65% tem problemas em registros legais, citou Cacildo Maldaner.
Para o senador, é inexplicável que um órgão fiscalizador como o IBAMA, que cuida do patrimônio natural do país, não seja capaz de fazer a manutenção e verificar o uso adequado de suas instalações.
Cacildo Maldaner defendeu ainda a punição daqueles que, por ação ou omissão, permitiram que o patrimônio do IBAMA fosse tratado com descaso ao longo dos anos, mesmo que essa não tenha sido a intenção dos responsáveis.
Não é possível. O órgão que fiscaliza, que dá duro em todo mundo, e quando são para si próprio, a coisa é tolerável. Não dá, não dá. Temos que dividir as responsabilidades. E se houver punições, com certeza este país vai andar.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.